programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, podcast, canal do YouTube, eu vou chamar ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Os ouvintes, nesse momento eu estou em segundo plano, apresente o convidado, por favor.
E o convidado é ninguém... Já é figura carimbada aqui da casa, né? Já participou de diversas produções da Central 3. Estou falando de Ubiratã Leal. Tudo bom, Bira?
Tudo bom, Matias, Felipe e todos os colegas ouvintes como eu. Porque, na verdade, eu sou, acima de tudo, um ouvinte aqui do
Eu estou mostrando o dedo do meio, porque meu nome é com I, gostaria de deixar claro.
O Biratã está conosco, né? E provavelmente o ouvinte está se imaginando. O primeiro programa que ele participou aqui com a gente falou sobre Cuba. Mas o Biratã tem conhecimento, e para além disso, né, tem origem no Japão. Então falaremos hoje a primeira parte de um díptico sobre o Japão e a sua relação com o futebol e, claro, a formação do país, né?
Inclusive, o Ubiratã Leal é um típico nome da região de Osaka.
É.
Né? Lá tem vários Ubiratãs e vários Leal.
Apesar de... Não é um episódio sobre o futebol luso indígena, é que parte da minha mãe, o pessoal é de Okinawa. É um arquipélago ao sul do Japão.
E qual é o seu sobrenome japonês?
Nenhum.
Não tem?
Eu não tenho.
Não, no seu registro não, mas o nome
não,
da sua família.
Da minha família é Iabico, mas não me deram esse nome.
Entendi. No registro tá só o Ubiratã Leal.
Não, de Souza Leal.
Ah, tá.
Diretamente dos Algarves.
mas isso é verdade, a família do meu pai é do Algarve.
Olha só.
De Loulé.
Então passemos para o primeiro bloco do Fronteiras.
A história.
Bem, falar, né, da formação do Japão, territorialmente são as quatro ilhas ao norte e o arquipélago, como o Biratã falou, ao sul de Okinawa. Mas falar como foi a ocupação humana, né, dessa região, Felipe?
Um japonês mais nacionalista já te interromperia, lembrando do arquipélago das Kurilas e da ilha de Sakhalina, dizendo que isso também é Japão. Hoje são da Rússia, e lembrando que, especialmente no caso das Kurilas, né, uma pendência até hoje entre Japão e Rússia, né, mas o que acontece? O Japão, durante muito tempo, periodicamente você tinha ligações terrestres com o continente, óbvio, estamos falando de dezenas de milhares de anos atrás. Então, isso gera algumas, digamos assim, algumas confusões sobre o que seria a primeira ocupação do homem no Japão propriamente dito, e não possíveis restos de vindos do continente ou uma ligação entre as duas áreas, e muito provavelmente as provas definitivas de presença no Japão são artefatos de cerca de 30 mil anos atrás, achados em sítios arqueológicos na região de Honshu e Kyushu, e os mais antigos esqueletos nas ilhas do Japão já achados são o de o homem de Minatogawa, justamente em Okinawa, e os esqueletos de Ishigaki, que são datados de cerca de 16 a 20 mil anos atrás. Então, uma coisa muito curiosa sobre a história japonesa, não é curiosa, né? O que acontece? A nossa história, nós aprendemos ela e a gente vê uma história extremamente eurocêntrica. E isso não é uma questão apenas ideológica, é uma questão factual, até porque o Brasil, né, se vê aí como, né, uma herança colonial portuguesa. Então, é um país cristão, então as datações são de acordo com o cristianismo, nome dos meses, nome do, enfim. Quando a gente fala da história do Japão, a gente, às vezes, até faz adaptações de temas, porém, você tem ali uma periodização diferente, você tem uma periodização própria da história japonesa. Né? Mais ou menos de 10.000 a.C. até 538 é o que é a antiguidade na civilização japonesa, né? Com algumas subperiodizações, período Jomon, Yaoi, Kofun. De 538 até 1185 existe o período clássico, que chega ao fim com o estabelecimento do primeiro shogunato, que inicia o que seria a Idade Média japonesa, né? Que vai aí até 1603, que é o período dos shogunatos, esse período da Idade Média, e de 1603 até 1868 nós temos o período Edo, que é quando a capital do Japão era em Edo, que atualmente corresponde a Tóquio, digamos assim. E você tinha ali o período moderno, digamos assim, moderno no sentido já da historiografia ocidental. Em 1868, nós temos aí a Revolução Meiji e a chegada do Japão, digamos assim, à contemporaneidade.
E nesse aspecto, Felipe, né, de fazer esses paralelos, né, entre a história ocidental e a história do Japão, que muita gente acaba até incorrendo num anacronismo, assim, em relação ao período, o que seria o período feudal no Japão, né? Que é o que a gente conhece como o shogunato propriamente.
E os daimyos, né, os filmes do Kurosawa. E por conta da localização do Japão, essa questão do acesso terrestre, o Japão serem ilhas, ou seja, né, quando as pessoas habitam ilhas, você é, entre aspas, forçado, né, à navegação, ao comércio. Então você tem um grande intercâmbio, uma série de influências da China e da Coreia. Então,
inclusive etnicamente, né? Já que a raiz é a mesma, né? Etnia mongol.
E, então não dá, né? A história do Japão, ela não é compartimentada, digamos assim. Na antiguidade, justamente no período Kofun, que começa com o domínio Yamato, que era uma das províncias do Japão, a unificação pela força. E a palavra Yamato hoje é a palavra, digamos assim, usada para etnia japonesa, né? O que nós chamamos de japoneses são os Yamato, e a palavra Yamato, ela se tornou sinônimo de o espírito japonês, o espírito do Japão, por isso que do encouraçado Yamato na Segunda Guerra.
E por isso também do melhor desenho animado de todos os tempos, Yamato, que no Brasil ficou conhecido como Patrulha Estelar.
Que é quando tiram Yamato do fundo do mar, né? E transformam ele numa nave.
Por aí.
Eu não assisti o melhor... O que, segundo você, é o melhor desenho do mundo.
Mas é.
Tudo bem. Cada um tem a sua opinião. E aí, o que define a passagem da antiguidade para o período clássico, né? Qual é o marco temporal que é utilizado nessa definição, nessa periodização? Né? É o período Asuka, que é justamente a chegada do budismo coreano. Né, ele vai conviver ali com o shintoísmo, que é a religião nativa do Japão. Existem praticantes do shintoísmo aqui no Brasil, inclusive. Mas o budismo tem origem no continente e chega ao Japão pela Coreia. E aí você tem essa primeira cisão na periodização da história japonesa. Já o que vai dividir o período da história antiga para... O período clássico para o período medieval japonês, digamos assim, ao estabelecimento do shogunato, né, com o primeiro shogun, o Minamoto no Yoritomo. Que era o shogun? Né? Esse é um termo bastante comum, é nome de livro, de best-seller. Né? O shogun, ele era basicamente um ditador militar, um comandante militar que tinha poderes virtualmente absolutos. Ele, cerimonialmente, era apontado pelo imperador, por isso era uma formalidade, ele tinha autoridade, inclusive, sobre o imperador. E o período dos shoguns dura no total, né, de 1185 até 1868. E shogun né, é a abreviação de... O shogunato, então, só para deixar claro, ele era um domínio militar, mas com influências também religiosas e econômicas, numa sociedade rural e de castas. Então o shogunato ele também dependia dessa estrutura, digamos assim, de castas. E o shogun, termo shogun, é uma abreviação de Sei Taishogun, que traduzindo é comandante em chefe da força expedicionária contra os bárbaros. E quem seriam os bárbaros, né? São os visigodos? São, são os gauleses? Os
vândalos, suevos?
Eram principalmente o povo Emishi, que é um povo que hoje é considerado extinto, né? Foi uma etnia que foi extinta. Eles eram parentes dos Ainu, que é uma etnia que existe ainda hoje, embora em números bastante pequenos, especialmente ao norte do Japão, que tem um parentesco também mongol-siberiano, e também são parentes dos Ryukyuan, que é outra minoria étnica no Japão. Então, assim, o Japão, repito, o que a gente convencionou chamar de japonês é o povo Yamato, mas você tem pelo menos outras duas etnias dentro do Japão, além dessa outra que foi exterminada e eram considerados bárbaros pelos Yamato, né? Então, fazendo aí esse paralelo. E aí nós tivemos três períodos do shogunato, porque o shogunato ele era hereditário, né? Ele era um título hereditário, normalmente de pai para filho. E aí nós tivemos basicamente três shogunatos, que é como se a gente falasse que tivemos três dinastias. Óbvio, com algumas variações, às vezes você tem uma variação da família que governa, mas você muitas vezes tem a manutenção de tradições, o local que é a capital, entre aspas, os símbolos, né? A heráldica japonesa é muito bonita, inclusive é bastante diferente da heráldica europeia. Muitas vezes usando flores, usando temas japoneses, claro. O shogunato Kamakura, que foi de 1192 até 1333, foi sucedido pelo shogunato Ashikaga, que vai até 1573, e depois, principalmente, o shogunato Tokugawa, que é justamente o período Edo, que é quando a capital vai ser transferida para o Edo. E é importante não confundir os shoguns, o shogunato, com os daimyo. Né, fazendo esse paralelismo com a história japonesa, é o seguinte: o shogun era o rei e o daimyo era o cavaleiro, o senhor feudal. Tá? Né, o daimyo eram os senhores feudais que tinham terras, essa era a principal diferença. Eles eram subordinados ao shogun e tinham a população das suas terras eram submetidas a ele. Tinha uma ligação de lealdade para com ele. E nessa população estão incluídos os famosíssimos samurai. Né? Samurai é um guerreiro, era uma casta de guerreiros, novamente esse paralelo aí com os cavaleiros, digamos assim. O período samurai começa mesmo no final do século XII, e eram menos de, mesmo no auge dos samurais, eles eram menos de 10% da população japonesa. Né? Então, estamos falando de uma questão de casta. Então, samurai, daimyo e shogun são coisas diferentes. Né? O shogun é o rei da parada toda, e o samurai ele é um guerreiro. Muitas vezes tem ali uma pequena propriedade, tem uma ligação de lealdade para com o daimyo, que é o dono da maioria das terras. Né, a questão da propriedade de terra acaba sendo muito importante. E nesse período, com os shogunatos estabelecidos entre os séculos 14 e 16, que a gente vai ter uma expansão muito grande populacional e comercial do Japão, porque a gente vai ter uma consolidação interna, já que, né, onde estão as fronteiras invisíveis do Japão? Né, já que o Japão são ilhas, né, então a fronteira é o mar. Né, o Japão passou por diversas... não dá para a gente passar por tudo isso, mas o Japão teve diversas guerras civis, diversos conflitos internos, até a unificação do país debaixo do shogunato. E mesmo assim, você tinha os líderes locais. O daimyo obedecia o shogun, mas dentro da terra do daimyo, ele que mandava.
Até porque a gente tem uma tendência a ver o Japão olhando lá no mapa, naquele cantinho da Ásia, com a Rússia lá em cima, a China lá do lado, do Japão ser um país pequeno. Não é tão pequeno assim, né? A ilha de Honshu é maior que a ilha da Grã-Bretanha. Né? Então, assim, é território razoável para estados rivais e povos rivais surgirem ali dentro, até que, no final das contas, uns sobrepujou os outros. Não uma ilha pequenininha.
E a própria densidade populacional também, né?
Sim.
O Japão tem uma das maiores populações do mundo num território que é perto dos vizinhos, parece pequeno, mas é relativamente grande.
E é um território muito recortado também, né? Tem muitas montanhas, tem um litoral muito recortado, então cria também pequenos núcleos, sobretudo séculos atrás, né? Que à medida que vai expandindo a população e a tecnologia, as coisas vão se... a comunicação também vai melhorando.
E aí, com esse crescimento populacional nesse território, você tinha disponibilidade, por exemplo, né, de metais ferrosos no Japão, daí tem o processo de fazer a katana, que era um material de baixa qualidade, então por isso que os ferreiros japoneses dobravam metal várias vezes para limpar das impurezas, tem uma nerdologia sobre isso, porque tem gente que acha que a katana é só um sabre de luz, né? Mas não, ela virou um sabre de luz com a chegada justamente do aço, do processo europeu de fazer o aço. Mas voltando aqui, nesse período que nós temos um crescimento de... A população do Japão vai de cerca de 6 milhões para 10 milhões em mais ou menos 200 anos. 200 anos de um período medieval, digamos assim. E é nesse período que começa a se desenvolver várias demonstrações culturais que hoje a gente liga intimamente ao Japão. Como pinturas com aquarela, os arranjos ikebana de flores, né? Quem mora em São Paulo certamente conhece ali na Liberdade, tem no metrô Liberdade, inclusive, a cerimônia do chá, os jardins japoneses, o bonsai, né? Todas essas demonstrações que a gente considera culturalmente japonesas, elas começam nesse período. Estamos falando aí, repito, né? Séculos 14 a 16, mais ou menos. E aí, no final do século 16, chegam os primeiros portugueses na região. Obviamente o Japão já era conhecido, né, até pela proximidade com a China, mas começa-se o primeiro contato entre europeus e japoneses, especialmente no caso com portugueses, né, que chegam no Japão em 1543. Nós temos muito comércio, é quando chega a arma de fogo no Japão, que vai ser muito popular no Japão, inclusive o Japão vai produzir muitas armas de fogo, vai produzir pólvora. Nós teremos um intercâmbio comercial muito grande de seda, de especiarias, de chá. O Japão vai mandar um embaixador a Lisboa e o Japão vai mandar um embaixador, um português que vai, digamos assim, se comportar como japonês na corte do Shogun. Né? Ele vai representar Portugal, mas ele tem que adotar os costumes japoneses. Essa foi a condição, digamos assim. E com isso também chega o cristianismo, né? Com Francisco Xavier, da Sociedade de Jesus, inclusive, vai ter um boom gigantesco do cristianismo no Japão nos primeiros anos. Só que, em 1614, os portugueses são banidos por serem considerados uma influência estrangeira, nociva aos valores tradicionais japoneses, já no período Edo, do shogunato Tokugawa, que é o shogunato talvez o mais conhecido, mais importante. Em 1620, o cristianismo é banido e vários japoneses são, na tradição católica, martirizados nesse processo por permanecerem fiéis ao catolicismo. E aí o Japão ele vai se fechar, né, com os decretos Sakoku, que são os decretos do isolacionismo, de manter as tradições japonesas, que vão basicamente durar de 1620 até 1853, né, no período do shogunato Tokugawa. Só que, 1853, meados do século XIX, já estamos falando de uma grande presença comercial europeia na China, né, já tínhamos tido a guerra no ópio, a primeira guerra do ópio, a expansão americana pelo Oceano Pacífico, os americanos tinham muito interesse também na China, e aí o Japão torna-se um lugar muito interessante, né? Olha, a gente tem essas ilhas, um monte de gente aí, eles devem ter coisas interessantes para a gente comprar, a gente tem coisas interessantes a oferecer para eles, né? Vamos tentar contato com esses caras. O Japão não aceita, e aí os Estados Unidos adota, né, um dos exemplos mais clássicos, a chamada diplomacia da canhoneira. Né? O Comodoro Matthew Perry, que é um nome que eu nunca esqueço, porque é o ator que interpreta o Chandler em Friends, é o mesmo nome.
Não é o mesmo?
Não, eu acho que não. Eu espero que não.
Imagina o Matthew Perry interpretando o Matthew Perry. Isso é muito Black Mirror, meu.
E em 1853, ele estaciona a sua flotilha, digamos assim, na costa japonesa, perto de Edo, faz uma demonstração de força, dá um canhonaço ali e fala: olha, vocês têm aí 72 horas para aceitar uma missão de negócios americana, Senão a gente continua tirando, vocês não tem como fazer nada daí, vocês não tem canhão, vocês não tem navio grande, vocês vão ficar aí olhando. E o Japão é forçado a aceitar. E aí o Japão, ele é forçado, ele é aberto, o seu mercado, sua economia, sua política são abertos ao Ocidente, por assim dizer, na marra, na base do canhão, né? Que aí esse processo de ocidentalização a gente vai ver no último bloco, mas então é mais ou menos isso aqui, a história antiga do Japão,
e
digamos.
Você falou do Matthew Perry, né? Dessa coincidência do nome, e um dos primeiros portugueses, uma das primeiras expedições portuguesas que chegaram ao Japão, eu nunca esqueço, porque é quase um homônimo do meu irmão, foi o Fernão Mendes Pinto. Tirando o Mendes, é o nome do meu irmão.
E nesse período todo, o Japão se isolou, o fato de ser uma ilha também tem muito a ver com desenvolvimento nesse aspecto do Japão, comercial, mas também quando quis se fechar, é mais fácil se fechar quando você é uma ilha, né? No final das contas, o Japão, por exemplo, foi um dos poucos lugares em que o Império Mongol não conseguiu invadir. Eles tentaram, não conseguiram. Foi um lugar em que eles sistematicamente perderam batalhas. E nesse período de fechamento do período Tokugawa, só tinha um lugar em que era toda a comunicação comercial com o Ocidente era feita por uma cidade, que era em Nagasaki. O porto de Nagasaki, lá no porto de Nagasaki havia autorização para comércio só com os holandeses. E isso é uma coisa que vai ter alguma menção futebolística, mas aqui pra frente.
E já que o
Nem eu sei o que, que é, tá, gente?
Mas e já que o Biratã prometeu aí, né? Vamos falar do futebol no Japão, como o futebol chegou ao arquipélago.
O campo.
Felipe, responde pra mim, vai, vamos lá. Japão, arquipélago também. Imagino que passou muito navio por lá. Dessa vez, foram os ingleses?
Foram.
Ah.
O futebol chega no Japão. Para quem achou esse bloco... Só uma coisa, tá, Matias? Para quem achou o bloco anterior muito curto, é porque a gente tem que resumir a história do Japão. O outro bloco vai ser gigante e a gente tem outro programa, só lembrando, né? Então... mas, no caso, o futebol chega no Japão com o tenente-comandante... Archibald Lucius Douglas, da Marinha Real Britânica, em 1873, que ensinaram o jogo aos cadetes da Marinha Japonesa na Academia Naval Imperial em Chizukiji, que fica em Tóquio. E assim, vejam, é um britânico que estava lá como instrutor desses cadetes que ensinou o jogo. Ele é parte desse processo de ocidentalização do país, né? Porque, como a gente vai ver, o Japão ele vai modernizar suas armadas, principalmente.
E depois você pode ver em Último Samurai o Tom Cruise ensinando beisebol para os japoneses.
Também tem, é muito bem lembrado.
Depois eu falo um pouco disso.
O primeiro jogo, e nesse primeiro programa a gente vai falar da seleção japonesa, tá, gente? Os clubes de futebol japonês vão ficar no próximo programa, e quem sabe, do tanto certo, a gente vai ter um terceiro programa com uma entrevista com um ex-treinador no Japão.
E a menção a Nagasaki e futebol vai ficar pro outro programa, só pra ninguém ficar esperando.
Você criou um cliffhanger.
É clubística,
não é de seleção. Eles vão ficar esperando uma quinzena.
O primeiro jogo da seleção japonesa foi em 1917, em maio, em Tóquio, quando o Japão tomou de 5-0 da China. E a gente já comentou desse jogo no programa sobre Taiwan, porque é também considerado um dos primeiros jogos da seleção chinesa.
E foi por conta disso que o Japão invadiu depois a China.
E vai fazer 100 anos aqui, um mês, né?
Olha só, que coincidência. Né?
Foi esse o motivo de falar do Japão, eu estou ligado. Né?
Pior que nem foi de propósito, quiseram eu que tivesse sido de propósito. Nos anos 1920 e 1930, o futebol começa a se popularizar no Japão. São desenvolvidas primeiras ligas universitárias, ligas colegiais, ou seja, agora você tem mais gente praticando, e aí a seleção japonesa passa também a disputar os primeiros torneios internacionais. Em 1930, joga os Jogos do Extremo Oriente e é campeão. E o time nacional japonês também joga na Olimpíada de Berlim, em 1936, quando eles têm o primeiro jogo, a primeira vitória contra uma potência europeia, ganham de 3-2 da Suécia, que, né, a Suécia tem tradição no futebol, anos depois seria vice-campeã mundial. E aí, passando agora por um breve histórico dos jogos e títulos da seleção japonesa, né, a sua maior vitória foi um 15-0 contra as Filipinas em 67. Provavelmente vingança do 15-2 que o Japão tomou das Filipinas em 1917.
Todo dia um 15-2 diferente.
Rapidinho, só para não ficar distante a menção, você falou que o Japão ganhou de 3-2 da Suécia na Olimpíada de 36. Dois anos depois, a Suécia foi semifinalista da Copa de 38, né? Perdendo do Brasil na disputa do terceiro lugar.
Bom, muito bem lembrado, eu não lembrava disso.
É, e as Olimpíadas de 36 são muito controversas também, justamente a gente citou aqui já o episódio da seleção peruana, que foi roubada, literalmente.
Mas teve outras coisas que aconteceram na Olimpíada de 36 que também foram bem polêmicas.
É, tinha um tal de... É, como é que era o nome do cara lá que governava o lugar onde foi a Olimpíada?
Um cara...
Adolfo.
Ele tinha um bigodinho todo particular.
O Japão participou de 5 Copas do Mundo, todas de 98 pra cá. Chegou nas oitavas em 2002 e em 2010, foram suas melhores participações.
2002, quando eu era sede.
Exatamente, né? O Japão já sediou vários torneios, inclusive achei isso curioso, até listei eles. Em 2002, muito provavelmente só chegou nas oitavas, né? Enquanto a outra sede, a Coreia, chegou na semifinal. Muito provavelmente porque o Japão esqueceu de comprar algum juiz. Mas, sem insinuar nada. O Japão tem 8 participações na Copa Asiática, incluindo aí 4 títulos, 92, 2000, 2004, 2011, e já está classificado para 2019. Participou 5 vezes da Copa das Confederações, sendo vice em 2001, inclusive como uma das sedes, e foi aquela vez que a seleção brasileira foi a seleção brasileira mais alternativa do mundo, né? O 10 da seleção era o Ramon, se não me engano.
Que mostra que o espírito de jogar a Copa das Confederações é esse mesmo, porque tem a maldição de quem é campeão da Copa das Confederações se dá mal no Mundial.
Na Copa do Mundo.
Nesse caso foi a França, que daí no ano seguinte...
E não passou da fase de grupos.
É, não passou na fase de grupos.
E aí o Japão, né, o que acontece, né? A gente sempre fala que esse é um podcast de política, de história, esse também é um podcast de geografia. Porque o Japão, obviamente, ele em 99 participou da Copa América.
Sim.
Né, o que faz todo sentido geográfico.
Total.
Né, total. E estamos falando sério, o Japão participou da Copa América.
Como 99. Também já participou da Copa São Paulo de Júnior.
Também.
Como convidado, né?
Não só a seleção, como clubes também, né?
Aliás, assim, tem todo sentido. O Japão jogou a Copa América e a Coreia do Sul, que é logo ao lado, jogou a Copa Ouro da CONCACAF. É.
Faz sentido.
Faz sentido, porque total. Você vê, né, assim, tem um canal do Panamá dividindo os dois países, uma é América do Sul, outra é América Central.
É, então, para os millennials que nos escutam, sim, o Japão jogou a Copa América de 99, realizada no Paraguai.
E o Japão também, existe um torneio, né, que foi disputado entre 90 e 98, que era a Copa Dinastia, que eram as seleções ali do Extremo Oriente. Estamos falando das duas Coreias, China, Japão, Hong Kong, e o Japão teve 4 participações e ganhou 3 vezes, e ela foi sucedida pela East Asian Cup, que é um torneio regional menor, que hoje tem mais seleções disputadas, e o Japão tem um caneco. Além disso, o Japão participou de 4 Olimpíadas e em 68 no México levou bronze.
Inclusive ganhando do Brasil em 96, nos Jogos de Atlanta.
Nos Jogos, eu não lembro.
Na estreia.
Foi quando o Aldair trombou com o Dida.
É.
E o Japão ganhou de 1-0. O Kawaguchi era o goleiro do Japão, catou tudo naquele jogo. E o Japão acabou eliminado.
Sim.
Na primeira fase. O Brasil ganhou da Nigéria, passou junto com a Nigéria e depois o Brasil caiu nas semifinais.
E aí, né, como a gente mencionou, o Japão ele já sediou muitos jogos, né, que incluem também o futebol, ou não são apenas de futebol em alguns casos. Né. Em 58, Tóquio foi a sede do terceiro Jogos Asiáticos. Em 64, Tóquio foi sede olímpica e será a próxima sede olímpica também, né, 2020. Em 92, Hiroshima foi a sede da Copa Asiática de Futebol. Em 94, Hiroshima foi a sede dos Jogos Asiáticos, né, que é como se fossem Jogos Olímpicos, né, mas asiáticos. restrito à Ásia. Em 2001, junto com a Coreia do Sul, foi sede da Copa das Confederações. E em 2002, junto com a Coreia do Sul, foi sede da Copa do Mundo.
E falando agora de destaques individuais, Felipe, falar dos jogadores com mais jogos e mais gols, tanto historicamente quanto no presente.
É, a gente sempre faz essa, né, coloca esse ranking. Historicamente, o jogador com mais jogos pela seleção japonesa é o Yasushito Endo, que volante, inclusive, né, contemporâneo quase, né, 152 partidas entre 2002 e 2015. Na seleção, ainda jogando, quem tem mais jogos é o Shinji Okazaki, que tem 108 jogos desde 2008. Falando em número de gols, o maior artilheiro da seleção japonesa é o Kunishige Kamamoto, que teve 80 gols em 84 jogos. O cara era uma máquina, entre 64 e 77. E na seleção atual, com mais gols é justamente o Okazaki, que tem 50 gols naquelas 108 partidas desde 2008. Né, jogadores recentes de destaque, né, e talvez tenham sido os dois primeiros superstars do futebol japonês, foram Nakamura e o Nakata. Né? O Nakamura jogou no Celtic muito tempo, jogou na Espanha, e o Nakata jogou na Roma, jogou no Parma, jogou no Bari, Perugia, jogou na Inglaterra, uma época, Perugia. É. Né, o Nakata foi o primeiro, talvez, superstar japonês, não, comercial da Nike.
É, de repercussão mundial, sim. Mas o Kazu é muito forte, era já algum jogador de razoável projeção.
Mas o Kazu a gente vai falar mais no programa que vem.
Sim.
É. Não tesouro convidado,
Matheus. Não, mas falando de seleção japonesa, de todas essas participações, a participação do Japão na Copa América a gente até tirou sarro, e realmente é para tirar sarro porque é ridículo, mas naquela época a Comebol queria até incrementar a Copa América e pensou em transformar a Copa América numa Copa Ibero-Americana, né? E convidou Portugal e Espanha, negaram.
O Japão é um típico país
depois ibérico. Depois convidaram a Itália também. Japão acabou vindo, bom, primeiro que o Japão aceitou, e o Japão tava querendo, porque ninguém aceitava, o Japão aceitou. E o Japão aceitou porque ele tava naquele processo de dar muita experiência internacional em pouco tempo para sua seleção fazer um bom papel na Copa de 2002, né? Porque o Japão jogou a Copa de 98, foi penúltimo colocado, ficou na frente só dos Estados Unidos no número de gols feitos.
Caiu no grupo da Argentina Jamaica.
Croácia, isso. Argentina, Jamaica e Croácia. O Japão foi penúltimo. E...
Ouvintes, eles falaram esse grupo do Japão de 98 de cabeça, tá? Até eu tô querendo dar um soco no
meu. E o Japão em 98 tinha uma seleção que realmente era muito crua. Né, e era uma geração que estava mudando, porque a geração da primeira metade dos anos 90 era até uma geração boa, mas não conseguiu dar muito fruto. Ganhou a Copa da Ásia, mas não foi para a Copa. Tinha a geração do Rui Ramos, do Kazu, aquela geração do começo da J-League que a gente vai falar depois, mas era aquela geração. E que não foi para a Copa de 94 porque tomou um gol nos acréscimos do último jogo contra o Iraque, que era, na verdade, um hexagonal. Eliminatórias asiáticas era um hexagonal final disputado no Qatar. Então era como se fosse um torneio de duas semanas. E na última rodada o Japão precisava ganhar do Iraque. No último jogo da última rodada. Precisava ganhar do Iraque para classificar. Vencia por 2-1. O Iraque empatou nos acréscimos. E com isso a Coreia do Sul ficou em segundo lugar no grupo. A Arábia Saudita foi como primeira colocada.
E falar, né, desses jogadores que o Bira citou, né, o caso do Rui Ramos. Brasileiros que defenderam a seleção japonesa, né? Começou com o Rui Ramos, que jogou de 90 a 95, 32 participações. Depois foi procedido pelo Wagner Lopes, de 97 a 99, 21 jogos. O Alex Santos, de 2002 a 2006, fez 82, enquanto que o Marcos Túlio Tanaka, entre 2006 e 2010, vestiu a camisa azul por 43 jogos.
E todos esses jogaram Copa do Mundo, né? Tirando o Rui Ramos, os outros jogaram Copa do Mundo pelo Japão.
E essa ligação, né, do Japão com o Brasil, a gente vai falar no próximo programa da colônia japonesa no Brasil, mas ela também é muito forte no futebol, já que, né, o Brasil, né, o país do futebol e tudo mais. O início da J-League teve uma grande presença de brasileiros, Inclusive na década de 90 era muito comum você perder os destaques do seu time para um time japonês, era o que hoje é o time da China.
Inclusive a seleção brasileira tetracampeã mundial tinha diversos jogadores que atuavam na J-League.
Na verdade, muitos tinham acabado de se transferir, iam se transferir depois da Copa. Cara, metade do Palmeiras dos anos 90 jogou no Japão. Edmundo, Evair, Zinho, Sérgio Sampaio.
A dupla de volantes titular do Brasil na Copa de 98 jogava no Japão. O Dunga no Júbilo Iwata e o César Sampaio.
O Dunga em 94 já estava no Japão ou seguia na Alemanha?
Não, acho que ele estava na Alemanha.
E parte dessa importância, né, desse intercâmbio Brasil-Japão na sociedade, na cultura e no futebol também tem os treinadores, né? O Japão teve dois treinadores japoneses.
Brasileiros.
O Falcão em 94, em 9 jogos, teve um aproveitamento de 33%, que não deve surpreender os nossos ouvintes torcedores colorados e do esporte. E o Zico, de 2002 a 2006, comandou o Japão em 71 jogos, aproveitamento de 52%.
Inclusive enfrentando o Brasil na Copa do Mundo de 2006, no último jogo, no qual a seleção brasileira goleou a japonesa por 4-1.
Eu queria só falar um pouquinho aqui, fazer o vender o meu peixe, mas assim, na verdade, porque eu acho que acrescenta também a toda essa ideia.
Você fica à vontade, Bratan, você está em casa.
Eu vou falar de beisebol, né? Mas
você
é rapidinho.
Tá, sem camisa.
Não.
Só
não.
De chinelo.
Mas nesse todo esse processo de modernização do Japão, de abertura comercial e cultural do Japão, que teve na segunda metade do século XIX, foi também quando entrou o beisebol, que é o esporte mais popular do país, né? O beisebol é o esporte mais popular com folga, o futebol está cabeça a cabeça com o sumô pelo posto de segundo esporte mais popular do Japão, ainda que o sumô seja um esporte muito de uma geração mais antiga, né? Então, demograficamente, o sumô tende a perder seguidores.
É um esporte de mais contato.
Sim.
Por área.
Tem muita gente que acha que o beisebol chegou no Japão pelos americanos, na intervenção americana pós Segunda Guerra Mundial, mas não foi. Foi nesse final dos anos do século XIX que missionários americanos, militares americanos, houve presença americana no Japão e eles começaram a ensinar o jogo ali, montar times no Japão. E também o Japão começou a mandar, a elite japonesa começou a mandar seus filhos estudar nos Estados Unidos, porque aí também ia para a Europa, mas a Europa era mais longe, né? Ir para os Estados Unidos é só, entre aspas, atravessar o Pacífico. Então muitos filhos da elite japonesa...
Estados Unidos é logo ali.
Foram estudar, fazer faculdades nos Estados Unidos.
Principalmente no Havaí e Califórnia.
Isso. E quando aprenderam o beisebol lá, porque era o esporte mais popular dos Estados Unidos na época, e quando voltaram, também ajudaram a reforçar o beisebol nos Estados Unidos, no Japão.
E isso ajuda a explicar também por que o beisebol é tão forte na colônia japonesa no Brasil, porque isso vem desde o século XIX.
Sim, ele é bem antes da Segunda Guerra Mundial, tanto é que os Estados Unidos faziam, times americanos de beisebol faziam excursões, times assim, combinados, né, de grandes estrelas dos Estados Unidos faziam excursões ao Japão durante as férias para jogar lá com um time japonês, quer dizer, isso numa época de que Japão e Estados Unidos ainda eram aliados. E teve até um grande arremessador japonês que tinha 17 anos, que ele eliminou todos os jogadores americanos lá, Baby Ruth, todos esses famosos da época, só cedeu uma rebatida e depois, na Segunda Guerra Mundial, ele morreu em combate e hoje o prêmio de melhor arremessador do campeonato japonês tem o nome dele.
E como o Matias citou, né, a colônia japonesa no Brasil é a responsável por introduzir o beisebol no Brasil, praticamente, né? Vários jogadores brasileiros são de origem japonesa. O centro de treinamento da seleção é mantido por uma empresa de origem japonesa. Inclusive, eu gosto muito de beber Yakult, se vocês quiserem mandar alguns.
Sua flora intestinal está funcionando bem.
E hoje tem vários jogadores japoneses na Liga Profissional Americana, né? Além da Liga Japonesa ser muito forte, muito rica...
É a segunda mais forte do mundo, né? Tem alguns, podia ter mais, não tem mais porque a própria Liga Japonesa impede a saída. Não é tão fácil você sair tirando um jogador do Japão. Tem umas regras também de transferência, não,
só que
embaçada.
Eu vi que tem um jogador japonês na MLB que tem, sei lá, 200 anos de idade. E ele quer jogar por mais 80.
É o Ichiro, né?
O Ichiro Suzuki, que se você somar Japão com os Estados Unidos, é o jogador com mais rebatidas na história do beisebol.
É, não, ele tem quantos anos agora, falando sério? Ele já bate nos 50, não?
Não, não, ele tá com 40 e pouquinho, 42.
Ah, só ele é só um atleta profissional. É,
eu lembro há uns 15 anos atrás, quando ele estreou na Liga, 2001,
ele estreou, ele foi estreante do ano e melhor jogador da temporada ao mesmo tempo.
E o MVP do All-Star Game, se eu não me engano.
Também.
É, ele jogava com o cheat.
Sobre... Você falou das conquistas territoriais do Japão, você até mencionou o povo Ryukyuan, que vem de Ryukyu, que é o nome original de Okinawa, do arquipélago de Okinawa. Foi um reino à parte até metade do século XIX. Né? E chegou até a ser um reino tributário da China e do Japão ao mesmo tempo. O pessoal não estava muito bem lá. E depois o Japão conquistou ali. É o foco de outras tensões que eu acho que a gente vai acabar discutindo até mais pra frente. Mas só mencionando sobre essa coisa de outros povos que existiam por ali. O próprio Okinawa não era Japão do jeito que se imagina. Era um outro purista. País com outro idioma. E até hoje, etnicamente falando, o pessoal de Okinawa é um pouco diferente do japonês de Honshu. Até em relação a traços, a pele um pouco mais escura.
Ele come mais porco.
Come mais porco. A base da culinária de Okinawa é porco.
O gyoza é de Okinawa, não é? Ou é uma adaptação, um sincretismo, não sei. É, mas, enfim, esse papo vai dar fome. E hoje, né, só pra gente fechar aqui, né, hoje os principais jogadores japoneses hoje, né, de maior destaque, aí pro nosso ouvinte que quer contratar no FIFA, não sei, né, é o Nagatomo, o lateral ruim da Inter de Milão, que só corre. Ah, cara, se ele fosse do interior do Pará, ele ia se chamar Apodi. Entendeu? Nagatomo é o Apodi. O Kagawa, do Borussia Dortmund, que teve uma passagem um pouco apagada pelo Manchester United, mas é um cara de alcance. Né? O Okazaki, que a gente mencionou, o maior artilheiro da seleção japonesa, foi campeão da Premier League com o Leicester.
Atual campeão da Premier League pelo Leicester.
Mas ele é o reserva do Vardy. Né? E o Honda, do Milan.
Inclusive é a camisa 10 do Milan.
É o camisa 10 do Milan. Inclusive, muita gente diz que isso é uma prova da decadência do Milan, porque, assim, ele é um daqueles caras que surgiu assim, ele vai ser o Pelé do Japão. Esse cara vai arrebentar e tá aí, 30 anos, eterna promessa, né? É o futuro do Ganso, né?
Como
eu sou jornalista do meio esportivo, né, propriamente dito, eu posso ser mais cruel nos comentários.
Eu vou falar como
um profissional.
Como um comentarista. Eu comentava jogos da J-League na ESPN e também comentei muito o jogo do campeonato russo na ESPN. Ninguém via.
E o Honda jogava no CSKA, não é?
Exatamente, isso que eu ia falar. O Honda é um caso de vários outros jogadores que acabam indo parar na Rússia, inclusive muitos jogadores russos, né? que em algum momento. O melhor momento da carreira ele passou ali na Rússia e ninguém prestava muita atenção. Não, porque o time não tinha muito destaque. E daí quando ele acaba tendo até uma oportunidade num centro maior, já passou o melhor momento, né? Então acho que o Honda. Se ele tivesse ido para a Itália mais cedo, talvez ele tivesse até conseguido fazer mais. Agora realmente já passou.
Um contemporâneo dele no futebol russo, que é o mesmo caso, é o Dzagoev. Que é aquele cara, esse cara vai ser um baita meia, vai estourar e
Outro cara, ainda tá jogando na Rússia e não vai virar nada, porque tinha que ir pra Europa, entre aspas, tô brincando, tá, gente? Ir pra Europa desenvolver. O Akinfeev, o goleiro, que surgiu como novo da Saiev e é um frangueiro de marca maior até hoje, né? Tomou um frangaço na Copa do Mundo 2014 aqui contra a Coreia. Aqui não, falar em Cuiabá o jogo.
De goleiros, né? O Bira Banks, entende bem, né? Expus o apelido de Ubiratan Leal. E finalmente, né, uma coisa que a gente vai falar bastante no próximo programa, mas uma coisa que contribuiu muito para o fortalecimento do futebol japonês, tá ligado à seleção japonesa também, é a série Super Campeões, né? Que saiu no Brasil com o nome Super Campeões, né? Mas o nome
original
é
Capitão Tsubasa.
Capitão Tsubasa. Que foi baseado num cara real, que a gente vai falar no próximo programa, mas o anime Super Campeões teve muita influência na expansão do futebol na cultura japonesa. E olha só, fazendo aqui a pesquisa do programa, vários jogadores de futebol disseram que eu me empolgava assistindo Super Campeões e por isso eu quis virar jogador. E eu estou falando de gente como Del Piero e Zinedine Zidane já elogiou os Super Campeões, dizendo que assistia quando era moleque. Então você vê que, né, o legado aí do desenho é maior que o legado da Copa.
Bem, passamos então agora para o terceiro bloco, no qual vamos falar justamente desse período de abertura do Japão ao Ocidente e as consequências disso.
O mapa.
Bem, Felipe, voltemos lá, né, a expedição do Chandler Bing em 1853. E esse intercâmbio, né, nipo-estadunidense.
Isso, e assim, só para explicar até para vocês que estão aqui gravando comigo, né, o roteiro ele tem uma súbita mudança de estilo aqui, porque tudo isso daqui é slide copiado e colado das minhas aulas, tá? Das aulas que eu dou para os candidatos do Itamaraty. Então, vocês veem que é tipo isso.
Por isso que eu sei, contou bem, né?
É, para poupar tempo, porque... Claro. Enfim, né? O segredo é falar com convicção. No caso, o Matthew Perry, ele abre o Japão à força, e aí em 1858 é assinado o Tratado de Harris, na qual o Japão concede direitos extraterritoriais a nacionais americanos. O Japão se compromete a deixar a permitir a entrada de produtos dos Estados Unidos no Japão. O Japão se compromete a dar privilégios tributários, alfandegários a esses produtos, né? É um dos chamados tratados desiguais, na qual a China foi muito submetida a esse tipo de tratado desde a Primeira Guerra do Ópio, e o Japão foi por um breve período. Por que breve período? Porque no caso japonês, a alta sociedade japonesa, os líderes japoneses e o imperador viram na expedição de Matthew Perry uma humilhação nacional japonesa. Né? O Japão foi humilhado, ele foi obrigado a aceitar imposições de outro país na base da força. E aí constatou-se então a necessidade tanto de reformas, de modernização do país, quanto a da centralização do país. Porque não poderia mais ser agora uma série de senhores feudais, de daminhos, e aí quando você chega uma potência naval nas suas portas, você não tem ali um governo central a responder a isso. Então, com isso nós temos a chamada Restauração Meiji em 1868. Resumindo bem, né, que foi a Restauração Meiji, né? Os daimyo, eles vão ceder ao Estado Nacional, eles cedem a sua autoridade, as suas terras, muitas vezes, ao Estado Nacional. O shogunato acaba, não existe mais a figura do shogun. O imperador agora terá o poder e ele vai apontar um primeiro-ministro que vai vir das antigas aristocracias japonesas, ou seja, os daimyos vão deixar de serem senhores feudais militares e vão se tornar, entre aspas, políticos, vão se tornar conselheiros do imperador. E aí nós teremos um gabinete, teremos ali um conselho para o imperador, e é justamente o conceito da revolução pelo alto, ou a via prussiana, né, que você modernizar um país pela aristocracia, pelas instituições de cima para baixo, não uma revolução de baixo para cima. E aí você restaura o poder imperial, você restaura uma autoridade japonesa centralizada com essa seção dos daimyo. Só que é bom deixar claro algumas coisas, que não foi uma seção desse poder completamente pacífica. Nós tivemos a resistência de muitos líderes daimyo, de muitos líderes samurais. O maior exemplo disso é a Guerra de Boshin, que durou mais ou menos ali um ano, entre 1868 e 1869, que foram os últimos defensores do shogunato contra o poder imperial, baseado em líderes que cederam ao imperador. No caso, o Japão Imperial apoiado pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, e os shogunatos, os defensores do shogunato, apoiados pela França. E vai ser nesse contexto, inclusive, que nós teremos os últimos líderes samurai rebeldes contra essa centralização de poder, contra a restauração Meiji, vendo inclusive isso como uma ameaça justamente as tradições japonesas, a história do povo japonês. Então você vai ter aí o episódio justamente, né, Dudu, né, que você brincou lá do filme, né, mas do Último Samurai, né? O Último Samurai baseado num francês, na verdade, que lutou na guerra de Boshin. Porém, nós tivemos líderes samurais que mantiveram a revolta, e a rebelião de Satsuma, que é a que inspira o personagem do qual é o nome do ator?
Tom Cruise.
Não, o ator japonês que faz o Daimyo. Sagamoto.
Não, Ken Watanabe.
Ah, Ken Watanabe é o ator. Qual é o nome do personagem?
O nome do personagem é o Katsumoto.
Katsumoto. E vai ser a rebelião de Satsuma que vai inspirar o personagem do Ken Watanabe no filme O Último Samurai. Não que o filme O Último Samurai seja crível, seja um documentário, tá, gente? Só tô colocando que tem ali...
É assim, nível Coração Valente.
Que tem tipo 1% na realidade. É. Que no filme interpreta lá o Daimyo, o Katsumoto. Então, após essa centralização, após o vencer dessa resistência, a partir da década de 1870... nós temos o início da Revolução Industrial Japonesa, no contexto da Segunda Revolução Industrial, que é conduzida pelo Zaibatsu. O que, que vão ser os Zaibatsu? São esses antigos daimyo que, agora, perdendo seus privilégios militares, perdendo seus privilégios de castas simbólicos, passam a ter prerrogativas econômicas. Então, eles vão receber autorização de fundar bancos, de ceder dinheiro a juros, de usar suas terras para estabelecerem fábricas, estabelecerem uma agricultura competitiva. E essas famílias, Zaibatsu, são algumas famílias que vocês já ouviram falar, como, por exemplo, Kawasaki e Mitsubishi. Né? Os nomes não são aleatórios, não são à toa. Em 1877 é fundado o Banco do Japão, o Banco Central do Japão, justamente para capitalizar, para centralizar investimentos nesse processo de industrialização. Culturalmente, né, nós teremos o envio de estudantes para o exterior, como o Biratã já citou. E uma coisa que vai ajudar muito o Japão nesse processo é que, ao contrário da China, nós não teremos intervenções diretas de potências ocidentais. Por quê? Pelo fato de serem ilhas. Né? É muito mais difícil você conseguir fazer uma invasão do Japão do que você atacar a China a partir de territórios já estabelecidos. Então, até por conta de ser uma ilha da geografia, isso acaba preservando um pouco o Japão, que vai começar também um processo de institucionalização do país. E isso é muito importante, por quê? Porque o Japão não era um lugar institucionalizado, porque os laços eram de lealdade pessoal. Não tinha essa, se você não obedecer o imperador, você vai para a prisão. Não tinha essa de não obedecer. Se obedecer, ponto final. O Japão só vai ter uma constituição em 1890. A Constituição Meiji, que vai ser inspirada na Constituição do Império Alemão. Novamente, essa associação aí com a Via Prussiana. E com essa Constituição, nós teremos a ocidentalização da educação, que a gente viu na introdução do futebol no país, né? E junto com isso, além da industrialização, da ocidentalização da educação, nós teremos também a ocidentalização e a modernização das Forças Armadas Nacionais, que serão estabelecidas sob controle direto do governo central, ou seja, não vai ter mais essa coisa de castas, de líderes locais, vai ser o Exército do Japão, Marinha do Japão, com treinamento especialmente de militares vindo do Reino Unido, dos Estados Unidos, em menor grau da França e da Alemanha. Vai ter um grande incentivo na indústria naval, e com isso, em questão de 30 anos, o Japão se torna uma potência industrial, uma potência militar, e em 1898 vai justamente renunciar aos tratados desiguais, vai adotar uma nova postura perante o Ocidente, e junto com essa nova postura vai vir também a necessidade de afirmação do Japão, né, já que o Japão ainda não era levado, digamos assim, a sério, era visto, né, como um bando de bárbaros querendo imitar europeu, e também o estabelecimento de uma linha protetora das ilhas japonesas, já que, querendo ou não, ainda, se a Marinha Britânica quisesse bombardear Tóquio, ali o Palácio Imperial, não era tão difícil. Então você tinha que estabelecer um perímetro protetor ao redor do Japão, e aí o primeiro marco disso é 1894, com a primeira guerra sino-japonesa, quando o Japão derrota a China e vai ter um domínio indireto sobre a Península da Coreia e Taiwan, que a gente mencionou no programa. E esse cenário de expansão japonesa vai durar até o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse meio tempo, nós temos a Aliança Anglo-Japonesa, em 1902, que é muito importante, por quê? Porque é a primeira vez que os ingleses saem do seu isolamento esplêndido do século XIX e é a primeira vez que os japoneses fazem um acordo de igual para igual com uma potência europeia. O Japão agora passa a ser tratado como uma potência de igual para igual. E quem era o alvo dessa Aliança Anglo-Japonesa? Era o inimigo geopolítico da Rússia no século XIX, a Rússia. Tanto que, em 1904, nós teremos a Guerra Russo-Japonesa, o Japão vai dar uma cacetada na Rússia, exigindo a retirada russa na região das fronteiras da Coreia e da Manchúria, vai destruir a marinha russa, a marinha do Báltico, que vai ser enviada pelo Ártico até lá.
Inclusive, é nesse período que acontece o episódio do motim no Coraçado Potemkin.
Sim, como consequência da derrota russa. Porque assim, você é a Rússia, você é a maior potência territorial do planeta. E você toma um cacete dessas ilhas que até 50 anos atrás estava fazendo chazinho e arco e flecha. Então, assim, na visão russa, era extremamente
humilhante.
Né? E o Japão, ao mesmo tempo, se estabelece como uma potência mundial. Falando, olha, a gente não é essa ilha aí que vocês vão poder ditar as regras, a gente está aqui de igual para igual.
E cabe lembrar, né? A gente citou no programa sobre a descolonização africana, esse era o momento do fardo do homem branco. Né?
Sim.
Então, você ter a formação de uma potência não branca derrotando uma potência branca, também tinha
uma componente racial. Né?
É, e a Rússia se vendo, já desde o final do século XIX, como uma das grandes potências do mundo, uma nação europeia moderna, né? Que a Rússia, durante muito tempo de sua história, ficou um pouco para trás em relação ao resto da Europa, mas já nessa época ela já se via como uma potência europeia, como uma nação
moderna
do nível do Reino Unido e de outras, França.
E aí, com isso, o Japão toma a ilha de Sakhalin, que a gente mencionou, da Rússia. Também a região de Port Arthur, que fica ali na fronteira da China e da Coreia. E afirma o Japão como uma potência. Em 1902, nós teremos a concretização da anexação da Coreia. Em 1910, desculpem. E aí, em 1912, nós temos a morte do Imperador Meiji. E o que vai acontecer com a morte do Imperador Meiji? Nós teremos um processo em que a expansão japonesa vai continuar, o Japão, com a Primeira Guerra Mundial, vai tomar as possessões alemãs no Extremo Oriente, como Tsingtao, na China, as Ilhas Marianas, parte de onde hoje é Papua Nova Guiné, tinha também uma colônia alemã, e só que o Japão, por conta da morte do imperador, dessa transição de poder, ele vai começar a ter, inclusive, uma disputa interna de poder, de centralização maior ainda ou não. Internacionalmente, o Japão vai ser subrepresentado no que se chama de sistema de Versalhes, pós-Primeira Guerra Mundial, já que o Japão ainda é, né? Ah, vocês ganharam dos alemães lá na Ásia, vocês não ganharam a guerra, propriamente dito, e vocês têm essa coisa aí com os chineses, isso é ilegal, tudo mais. E aí o Japão vai crescentemente se tornar um país fascista.
A sensação do Japão após o Versalhes é uma sensação parecida com a da Itália. E o processo, no final das contas, não é por coincidência similar. Aquela sensação de que todo mundo pode fazer o seu império menos eu.
Mais ou menos isso.
Quer dizer, a Inglaterra pode ter o seu, a França pode ter o seu, os Estados Unidos já são um país gigantesco, a Itália não pode crescer e o Japão não pode crescer, né? Então, são dois países que saíram dessas conversas da mesa com muito remorso, com muito ranço de tudo aquilo que aconteceu, né? A Alemanha também saiu sem poder ter seu império, mas a Alemanha foi...
A Alemanha porque era derrotada,
Era derrotada, como a Áustria, a Hungria, sim, né?
E só um esclarecimento, né? O nome do imperador não era Meiji, isso é um título, né? Que é o Iluminado. O nome dele de nascimento é Mutsuhito.
O imperador no Japão ele só tem um nome, e você só usa esse nome quando ele estiver vivo. É quando ele morre, vira a era, né? A era Meiji, depois era Taisho, depois Showa, que era o Akihito na Segunda Guerra Mundial.
Hirohito,
Akihito atual, e aí quando ele falecer, o nome Akihito vai deixar de ser usado, E aí vira era alguma coisa, é, não,
e
não
o
sei.
Calendário japonês era contado assim, né? Ano X da era tal, do imperador. Agora não, eles, pro dia a dia, ainda essa nomenclatura ainda se usa para algumas questões oficiais, mas no dia a dia já se usa o calendário ocidental, gregoriano, que estamos em 2017.
O calendário da Bolsa de Valores. o calendário que domina.
Mas que começa no Japão, já que o dia começa lá.
Não, o dia começa em...
Nas Ilhas Chatham, na Nova Zelândia.
Isso.
Não, eu digo pro mercado financeiro.
Não é lá que o dia
começa. Ilhas Chatham tem 15 minutos de fuso à frente.
É, o primeiro ano novo é lá. Então, com esse remorso e com essa a morte do imperador, e depois o imperador Yoshihito morre em 1926, nós temos uma crescente centralização, um crescente autoritarismo e nacionalismo japonês, que é o fenômeno do fascismo japonês, né? E aqui a gente está falando do fascismo na definição acadêmica, não na definição de discussão política de Facebook, né? Então, além disso, nós temos um início de crise financeira no Japão, que é causado pelo terremoto Kantō de 1923, uma bolha financeira local imobiliária, lembrando que o mercado imobiliário no Japão é muito complicado até hoje, né? Porque o espaço é limitado.
Não, teve uma determinada época nos anos 80, quando o auge do Japão, que o terreno do Palácio Imperial Japonês, claro, nunca seria posto à venda, mas o valor de mercado dele era maior que todo o território da Califórnia. E da Califórnia, não estou falando, com todo respeito, não estou falando do Wyoming, não estou falando de Montana, que é um monte de fazenda e montanha, não, estou falando da Califórnia.
E hoje tá aquela coisa, né? Se você, para você ter um carro, você tem que comprovar a renda para pagar o estacionamento, um negócio assim, né? Tem umas coisas assim. Tem aqueles apartamentos tipo de 15 metros quadrados, né? Que são quase umas caixas. Então a gente teve uma bolha imobiliária em 1927 e aí teve a crise de 1929, que afetou muito o Japão, justamente por ser uma potência em ascensão, assim como afetou a Itália e a Alemanha destruída, né? Entre guerras, né? Você tem a definição aí dos três eixos de potências, né? A potência socialista, as potências ricas, que eram Estados Unidos, Reino Unido e França, que sofrem com a crise de 29, mas tem espaço para suprir essa crise. Espaço territorial, colônias, o que for. E as potências pobres, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, que são as potências que sofrem com a crise e não tem espaço para solucionar essa crise, espaço geográfico, né? Lembrando que a visão econômica da época é diferente da visão econômica de hoje. Então, o Japão sofre muito com essa série de crises. Isso vai favorecer tanto a ascensão bancária daquela aristocracia, eles vão se tornar agora os donos da economia também, como vai fortalecer a ideia de que o Japão precisa se expandir. Precisa estabelecer agora não apenas uma linha protetora, mas um império colonial, como você mesmo disse. Um império autossuficiente. Além disso, a expansão pelo Pacífico do Japão foi interrompida com o Tratado de Washington de 1922, com um tratado que limitou os tamanhos das marinhas e dos navios do mundo. Lembrando que em 1922, os encouraçados eram as armas de destruição em massa, né? Eram as armas nucleares da época. Isso limitou muito o arsenal japonês. E aí, com a ideia de que o Japão era uma nação vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, que o Japão tinha que superar essa crise, que o Japão tinha o direito a se expandir, além disso, você começa a ter um maior repúdio à cultura ocidental, porque ela é corrupta, porque ela abandona os aliados, porque ela tem ideias perigosas como o comunismo, passa a ter uma valorização muito maior do shintoísmo, inclusive, você tem aí um crescente autoritarismo japonês que vai levar, finalmente, ao estabelecimento do governo fascista, de fato, com o primeiro-ministro Tanaka Gishi, em 1927, que vai ser o início de governos estabelecidos nas forças armadas, no pensamento de casta, numa romantização do Bushido e do shintoísmo, a divinização do imperador, que o Shinsei, e o estabelecimento da política nacional, né, que vai ser a Kokutai, que é o seguinte: o Japão tem esse objetivo. Não é um objetivo partidário, não é um objetivo ideológico, não é um objetivo que depende de discussão. O objetivo do Japão. É como se fosse um destino manifesto, digamos assim. Na década de 1930, nós teremos o estabelecimento dos Kenpeitai, que vai ser como se fosse a política a polícia política do fascismo japonês, uma espécie de Gestapo, vamos dizer assim, ou de... Qual era do Getúlio Vargas?
Me pegou.
Fugiu também. Mas enfim, tipo a polícia política do Getúlio Vargas. E na década de 1930, o Japão também será marcado por uma série de assassinatos políticos, já que os jovens oficiais, os Sakurakai, vão tentar ascender... parte dessa doutrina nacionalista, militarista, né, glória nacional, uma coisa parecida com o nosso tenentismo até. E aí o Japão vai começar de fato seu expansionismo em 1931, com a invasão da Manchúria. A Liga das Nações condena a operação, o Japão sai da Liga das Nações, passa a ser isolado internacionalmente e sua economia passa a ser então a ser sustentada em gastos militares, especialmente com a expansão da sua marinha. Em 1936, nós temos o Pacto Anticominterne com a Alemanha Nazista, ou seja, o Pacto Anticomunismo Internacional entre nazistas e fascistas japoneses. A Manchúria, só para contextualizar, é a região ali do nordeste da China, né? A fronteira ao norte da Coreia, as Coreias que já eram dominadas pelo Japão.
Isso é uma coisa que ajuda a entender como é a formação do eixo, né? O eixo tinha como principal bandeira o anticomunismo.
E como inimigo comum a União Soviética, que estava ali no meio dos dois. Em 1937, nós temos a invasão da China, propriamente dita, com a justificativa de uma expansão agrícola para você garantir o suprimento à sociedade japonesa, para garantir uma expansão da economia japonesa. E a invasão japonesa da China é marcada por uma série de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, algumas coisas horrendas, tipo o estupro de Nanquim, né, que é o episódio mais conhecido. E aí, em 1938, o Japão proclama a nova ordem na Ásia Oriental, na qual o Japão é a potência consolidada na Ásia Oriental. E aí, em 1939, acontece uma coisa muito curiosa, que a gente já mencionou algumas vezes aqui no programa do Xadrez Verbal, que é o seguinte, né, tendo como inimigo comum a União Soviética, o mais antigo aliado da União Soviética, como União Soviética, é a Mongólia, né? A Mongólia foi o primeiro país a se tornar comunista.
1921,
né? 21. É. E declara o governo em 24, se não me engano. Ela faz aliança em 24. E aí o Japão tenta invadir a Mongólia como uma forma de enfraquecer os soviéticos e tentar unir os chineses, né? Porque os chineses acham que a Mongólia é parte do seu território também. Então, olha, eles vão tomar a Mongólia dos soviéticos, vamos nos unir com os japoneses.
Inclusive existe atualmente na China uma província que é a Mongólia Interior.
Sim, e eles acham que a Mongólia de verdade é chinesa. E aí o que acontece? Os soviéticos compram a briga, derrotam os japoneses na batalha de Kalkingol, que vai ser a única derrota numa batalha terrestre do Império Japonês até 1942, ou seja, desde 1868 até 1942, a única derrota. As tropas soviéticas lideradas pelo George Zhukov, que depois vai ser o comandante,
marechal,
que depois vai ser o comandante das tropas soviéticas em Stalingrado.
Um dos poucos que sobreviveu aos expurgos stalinistas.
Exatamente. Justamente porque ele deu uma cacetada nos japoneses. E aí, o que vai acontecer? Hoje você tem uma estátua gigante do Zhukov na Mongólia, como defensor da Mongólia, e os japoneses passam a ter medo dos soviéticos. Os japoneses assinam secretamente um pacto de neutralidade, de não agressão com a União Soviética, ou seja, contrariando a sua própria aliança com a Alemanha nazista, e por isso que em 1941 o Stalin vai mandar todas as tropas da Sibéria irem para Moscou para lutar contra os alemães, porque ele sabia que os japoneses não iam atacar, porque os japoneses passaram a temer o exército vermelho soviético.
E também estavam muito ocupados no Pacífico Sul.
Sim, não, aí acontece, com a Segunda Guerra Mundial, você tem uma disputa interna no governo japonês. A marinha quer a expansão pelo Pacífico e o exército quer a expansão pela China.
Lembrando que o Japão não tinha aeronáutica. Ela fazia parte da marinha, o braço da marinha.
Ou do exército também. E aí, como o exército tomou essa cacetada dos soviéticos, aí você tem que revisar essa política, a marinha acabou predominando. E aí, essa batalha, que é quase insignificante do ponto de vista assim militar, batalha de Kalkingol em 1939, ela basicamente decidiu a Segunda Guerra Mundial, porque fez os japoneses temerem os soviéticos e expandirem para o Pacífico, não mais para o continente. E aí, com isso, justamente, né, os americanos passam a apoiar os chineses, declaram um embargo contra o Japão, né, de venda de produtos industriais e de petróleo. Com isso, o Japão passa a querer ter o controle dessas reservas.
É, e o Japão tinha dependência total de petróleo vindo dos Estados Unidos. O Japão não é um país produtor de petróleo, sabemos.
As ilhas japonesas, se tem uma coisa que não tem nas ilhas, uma das poucas coisas que não tem nas ilhas japonesas é petróleo. Tem cosplay, tem briga de besouro no colégio, tem várias coisas, mas não tem petróleo. E aí o Japão passa então a expandir-se em direção justamente ao sul. Os Estados Unidos não embarga apenas petróleo, ele também embarga cobre e aço. E também fecha o canal do Panamá a navios de bandeira japonesa. Né? Os Estados Unidos tinham como prioridade geopolítica o Oceano Pacífico, a gente já mencionou isso. Então, o Japão ocupa a Indochina Francesa em junho de 1940.
O atual Vietnã.
Atual Vietnã, justa no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? A França sendo, né, um país derrotado pelo seu aliado Alemanha. E aí, o que o Japão queria fazer? O Japão queria tomar as regiões insulares, especialmente as Índias Orientais Holandesas, atual Indonésia, e por querer tomar as Índias Orientais Holandesas, sabendo que isso geraria uma reação militar britânica e possivelmente dos Estados Unidos, o que, que o Japão faz? Planeja, né, um ataque preemptivo a Pearl Harbor, a base americana no Havaí, porque o que aconteceu? O Japão sabia que não tinha como competir industrialmente com os Estados Unidos, então tinha que ter uma vantagem. Tinha que sair na frente. Então, destruir a Marinha Americana do Pacífico saía na frente aí nesse conflito, pela falta de recursos naturais e tudo mais. É um ataque que é feito sem declaração de guerra, em meio a negociações. Tem várias teorias da conspiração, né? Sobre se foi uma conspiração para o governo dos Estados Unidos entrar na guerra. Enfim, tem um nerdologia sobre isso, para quem quiser ver. Causa um grande ultraje na opinião pública. E aí, em 7 de dezembro de 1941... os Estados Unidos oficialmente entram na guerra, o Japão oficialmente está em guerra com basicamente todo mundo. E aí nós temos o Japão envolvido em duas guerras. A guerra continental contra China e Reino Unido. Né, Reino Unido, no caso, no Sudeste Asiático, ali, Malásia, Singapura, Birmânia. E a guerra marítima insular contra Reino Unido e Estados Unidos. O Japão toma a Indonésia, toma Hong Kong, toma mais regiões da China, toma outras regiões insulares. Porém, a partir da Batalha de Midway, em 1942, quando tem boa parte da sua frota de porta-aviões destruída, passa a sofrer uma série de reveses. É derrotado na Batalha de Guadalcanal, em fevereiro de 1943. Nas Ilhas Salomão, que é do filme Além da Linha Vermelha, que eu particularmente acho um filmaço. O Japão também passa a enfrentar diversas resistências nessas ilhas, que vão ser depois o berço dos movimentos pelas independências, né? A resistência do Vietnã, a resistência na Indonésia. E aí a derrocada é causada principalmente pela falta de recursos militares japoneses, né? O Japão passa a ter tentativas desesperadas de reverter a guerra, de lidar com a guerra. Mais famosas são dos kamikazes, né? O senso ali de obediência, que se render seria uma desonra. Os Estados Unidos promovem uma política de guerra aérea, de cerco insular, com bombardeio incessante, usando inclusive bombas incendiárias. Muita gente fala de Hiroshima e Nagasaki, mas a cidade mais castigada pelos japoneses, pelos americanos, foi Tóquio. Até porque Tóquio tinha muitas construções de madeira, na época ainda. Aí você joga uma bomba incendiária lá, calcula-se que 400 mil pessoas morreram queimadas. Sabe? Estamos falando aqui de coisa barra pesada mesmo. Só que o exército japonês ainda persistia no continente, na China. Por isso que tiveram que fazer o diabo para convencer o Stalin a entrar na guerra contra o Japão. Aí quando a União Soviética invade a Manchúria, já no fim da guerra, claro, o Japão já estava derrotado, mas é meio que a gota d'água para a guerra, para o exército e para o imperador, a gota d'água vão ser as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, 1945, é agosto, e aí o Japão se rende em 15 de agosto de 1945, né, a declaração da voz de joia, né, porque é a primeira vez que os súditos japoneses ouvem a voz do imperador no rádio. Né? E ele dizendo para não resistirem, para se renderem, muitos se suicidam.
E ele, inclusive, sendo constrangido pelo general MacArthur, que recebe ele com as vestes do front, assim.
com isso, temos aí o fim do período imperial japonês.
E daí são várias teorias que se levantam, né? Mas uma das teorias é que os Estados Unidos teria os Estados Unidos teriam soltado as bombas atômicas como uma forma de acelerar o fim da guerra, porque se eles demorassem mais, ficassem mais lá naquele rame-rame da batalha no Pacífico, a União Soviética, que já tinha rompido com o Japão, falou, que se dane aquele nosso acordo, eu vou invadir mesmo, a União Soviética ia sair passando o trator por ali e colocar o Japão dentro de sua esfera de influência, né? Então, há quem considere que uma das motivações americanas teria sido acabar logo com a guerra, nos termos americanos, para os Estados Unidos...
E uma forma, inclusive, de mandar um recado para a União Soviética.
Também,
né?
Olha também.
A bomba que eu tenho aqui.
Olha o que eu tenho. Se quiser brincar, tá com medo de brincar, não desce pro play, né?
Quase. Mas assim, a União Soviética ela ficou em guerra com o Japão por acho que 2 semanas, mais ou menos. E por conta disso, já levou metade da Península Coreana, a Ilha Sakhalina de volta, as Ilhas Kurilas.
E as Ilhas Sakhalinas e as Ilhas Kurilas são motivos de complicações até hoje.
Até hoje.
E só sobre essa guerra entre Estados Unidos e Japão, o Japão foi responsável pelas únicas mortes de civis americanos em território americano durante a Segunda Guerra Mundial. Porque os japoneses lançaram uma arma que era a Fugo, que era um balão de hidrogênio com bomba que eles soltavam, pegavam uma corrente e atravessavam o Pacífico e caía nos Estados Unidos. Não matou ninguém, mas teve uma que caiu no Oregon, ficou por ali.
Causou um incêndio.
E matou 5 pessoas que tinham ido fazer um piquenique no parque.
E o Biratã não está de sacanagem.
Isso é verdade.
No fim da guerra eles queriam fazer uns kamikazes, que os japoneses desenvolveram um submarino, eu não vou lembrar agora o nome, que levava um hidroavião com as asas dobradas dentro do submarino. Então eles queriam levar vários desses submarinos para a costa da Califórnia para fazer ataques kamikazes no continente americano, pra ver se isso criava um pânico e forçava os caras a se renderem. Tinha umas ideias muito malucas.
E uma coisa... Isso também foi uma vantagem histórica dos Estados Unidos nesse ponto de vista militar, que é muito difícil você atacar os Estados Unidos.
Sim.
Né? Você pode até atacar o exército americano, tropas americanas, mas atacar territorialmente os Estados Unidos foi uma coisa muito difícil, né? A não ser que o Canadá entre em guerra. Sim. E só em South Park isso acontece, né?
Mas por isso que os americanos invadiram o Canadá em 1812.
E o México também pode...
O México poderia.
E o México chegou a ser assediado pelo Hitler, né?
Não, pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial.
Isso, na Primeira Guerra Mundial.
Telegrama Zimmermann, a gente falou disso
exatamente, exatamente, confundi a guerra. Mas a Alemanha chegou a sondar o México, mas o México também não ia ser bobo.
E só já fazendo uma ponte, né, para o próximo programa, no qual a gente vai falar da colônia japonesa no Brasil... Um dos mais ilustres japoneses que passou aqui no Brasil era o Hiro Onoda, que
foi o primeiro a se render, né?
Não, foi o último a se render.
O último a se render morou no Brasil, mas só um detalhe. O primeiro a se render, ele também chegou a morar no Brasil uma época, e ele ficou com vergonha o resto da vida.
Mas no caso, o Hiro Onoda, ele é um herói, considerado um herói no Japão. Ele só foi se render em 1974, quando o oficial dele foi buscar ele ali no Pacífico Sul, não lembro exatamente...
Uma ilha que hoje é da Indonésia.
Não lembro exatamente a localidade, mas ali no Pacífico Sul, e convencer ele de que a guerra já tinha terminado.
Porque ele dizia que era uma propaganda, que queriam enganar ele, e aí tiveram que achar o ex-comandante dele para ele se render.
Porque, como você mencionou, o Japão tinha um histórico de vitórias militares. O Japão, se você pegar o retrospecto geral do Japão, vamos falar de coisas de futebol, digamos, o Japão estaria lá na ponta com várias vitórias e poucas derrotas, né? Então, pro orgulho japonês, é difícil
difícil aceitar.
Aceitar uma derrota que não era algo comum na história japonesa.
Da lealdade ao imperador,
Da lealdade ao imperador. E se a gente voltar lá do Império Mongol, como eu disse, o Império Mongol não ganhou do Japão. Eles passaram, levaram a Ásia inteira.
Mas eles perderam da tempestade. Eles não perderam do Japão, eles perderam do mar.
Sim, mas pra história
japonesa...
Mas pra história japonesa ficou isso. Sim. De que nem a Mongólia ganhou. Então o Japão tem um histórico de vitórias muito grande, e eles dominavam também militarmente, ganharam da China e da Coreia algumas vezes, né? Então pro Japão era difícil, pra muitos japoneses era difícil conceber a ideia do Japão perder, né? E isso a gente viu também, teve aqui no Brasil. Muitos japoneses aqui no Brasil demoravam para não aceitavam que o Japão tinha perdido a guerra. Até foi o livro
Corações Sujos.
O tema principal do livro Corações Sujos é a história desse conflito que ocorreu dentro da comunidade japonesa, que a gente vai falar depois, mas mostrando como esse negócio do japonês não entender a ideia do Japão ter perdido uma guerra era algo realmente factível e bem uma coisa bem disseminada entre os japoneses, e que teve até aqui no Brasil.
Bem, considerações finais?
No meu caso, apenas agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, agradecer a presença do nosso querido Biratã Leal. E como dicas culturais, já atropelando, eu tenho duas por enquanto. Uma é o livro do Kenneth Henschel, History of Japan, que é um manual de história japonesa. Para quem quiser em português, tem em português de Portugal, pela edição 70. E é o livro que eu uso para fazer as minhas aulas, então é a minha principal fonte. E, claro, um dos meus cineastas favoritos, que tem muitos filmes sobre vários períodos que tratamos aqui, né? O Akira Kurosawa, que tem filmes belíssimos, tem filmes que mostram bem a cultura japonesa. Ele tem, desde filme de... Ele foi obrigado, né, na época, a fazer filme de propaganda do governo durante a Segunda Guerra Mundial. Até livros sobre a saga do judô, livros sobre samurais, livros sobre a sociedade japonesa pós-Segunda Guerra Mundial, o medo nuclear que existe na sociedade japonesa como a única sociedade que foi vítima de armas nucleares. Então, qualquer coisa do Akira Kurosawa, podem assistir.
Biratã?
Bom, peço desculpas aí por ter atrapalhado aí o programa dos outros, do Felipe e do Matias, e por ter obrigado vocês a me ouvirem por um tempo falando um monte de bobagem aqui perto do que esses dois aqui sabem.
Que é isso.
Eu não sei o que as Índias Orientais, se eu jogar, vai se ferrar.
Como dica cultural, eu recomendo para vocês verem Yamato, porque é um desenho animado sensacional, que o Felipe deveria ver também. E não, é até porque assim, ele tem muito dessa coisa da cultura militar japonesa ali dentro dele, porque resumindo a história, é um desenho animado de ficção científica em que povos alienígenas e a Terra estão ali. Tem conflito, tem diplomacia, tem um monte de coisa misturada, mas se vê elementos da organização militar japonesa ali, sobre como toda a tripulação desse navio-nave espacial se organiza.
Bem, a minha dica cultural são duas, na verdade. Uma ligada à minha família e a outra a da minha esposa. Então, a primeira dica é Nos Passos de Fernão Mendes Pinto, documentário dividido em dois capítulos, produzido pela RTP de Portugal, que fala justamente sobre a chegada dos portugueses no Japão. E a dica ligada à família da minha esposa, que alguns ouvintes devem saber, é neta de japonês, ou seja, ela é sansei, é o livro Musashi, escrito pelo Eiji Yoshikawa, que fala sobre o Miyamoto Musashi, que era um ronin, né? um samurai que não obedecia a ninguém, né? um errante, um samurai errante. E o personagem histórico, ele nasceu em Kumamoto, que é a província do Jichan, da minha esposa, né? Ele nasceu ali no sul do Japão.
Traduza.
Jichan é o avô. Então essas são as minhas dicas. E para finalizar, né, a música de encerramento, a gente vai executar o hino do Japão, o Kimi Gayo, que é o Biratã, assim como eu, é apaixonado por hinos, né? E esse é o poema, né, que foi escrito, e tem 5 versos, ou seja, 2 a mais do que um haikai. É um dos mais antigos do mundo, né, entre os hinos atuais.
E curioso que ele só foi aceito como hino oficial do Japão na década de 80 deste século. Agora, não, ele era...
Do século XIX.
Não, ele era... Não, século XX. É do século passado, desculpa, século XX. Porque depois da Segunda Guerra Mundial ele foi retirado. Ele tem uma história de ida e vinda como hino do Japão.
Assim, a primeira vez que ele foi adotado como hino do Japão foi na era Meiji. Sim. Mas depois...
Depois ele caiu, mas continuou sendo usado. E depois foi reoficializado, digamos. É que ele também, durante muito tempo, como era o hino do Império do Japão, em todo aquele período da Segunda Guerra Mundial também para, por exemplo, coreanos e chineses até hoje não gostam do hino do Japão também porque consideram que é uma marca nacionalista. Sim. Japonesa, justamente desse período de invasões.
Assim como a bandeira de guerra do Japão, que lembrando, o Japão é um dos países que tem uma bandeira quando está em estado de guerra, que é aquela com os raios.
Isso, e aliás, assim, só uma dica... Não usem essa bandeira. Tem gente que usa como símbolo do Japão alternativo, tudo. Mas... essa bandeira que, na verdade, é a bandeira do Japão, né? Com a bola vermelha no meio, só que com os raios saindo para todo lado. E como é um símbolo do Japão, tem muita gente que, às vezes, até usa como... sem perceber, mas é uma coisa muito, muito, muito mal vista entre coreanos e chineses. É agressivo. Então não usem. É. Por favor, o Japão hoje não está em guerra com a Coreia, com a China. E não precisamos... ficar criando provocações até as feridas não cicatrizaram até hoje.
Isso. Então encerramos o programa com Kimi Gayo.